Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja convosco, amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Quem achou, dê glória a Deus.
Glória a Deus.
Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E esse me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá passarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar nesse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estenderes as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como um peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio.
Glória a Deus!
Cuide a sua cabeça. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Oh, aleluia, Senhor. Como é bom, Senhor, entrar na Tua presença. Como é bom, Senhor, estar na Tua casa nesta noite. Como é bom, Senhor, dedicar um tempo para ouvir a Tua voz, para viver as Tuas promessas, para Te buscar, para Te amar, para Te dizer, Senhor, que nós necessitamos de Ti. Para Te dizer, Senhor, que nós necessitamos da Tua presença. Necessitamos do Teu abraço. Necessitamos do Teu renovo. Necessitamos da Tua vida em nós. Senhor, nós queremos dedicar esses minutos na Tua presença. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te exaltar. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome. Nós estamos aqui porque reconhecemos que necessitamos de Ti. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Senhor,
pelo privilégio de estar na Tua presença.
Muito obrigado, Senhor.
Nós Te agradecemos em nome de Jesus.
Glória a Deus.
Tem feito muito calor nesses dias, né, irmãos? São dias bem quentes. Tem feito aí muito calor.
E o bom no calor é dar um mergulho. É tomar um banho bem refrescante. Ezequiel, nos seus primeiros 32 capítulos, ele aborda apenas ali correção. Ele vai orientando o povo, ele vai descendo o cajado, ele vai mostrando a direção. E após o capítulo 32, nós vemos uma sessão onde o Senhor libera muitas promessas. E isso nos mostra que a palavra profética, ela não se perde com o tempo, irmãos. E a palavra profética, ela se cumpre em um ou até mais eventos. Zacarias, capítulo 14, versículo 8, diz que naquele dia haverá em Jerusalém fontes chorrando água fresca. Metade irá para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. E as águas correrão o ano inteiro, tanto no verão quanto no inverno. Essa promessa que Zacarias fez, ela está relacionada a uma promessa de derramamento do Espírito Santo sobre a terra. E essa promessa, ela aponta duas tipologias: o rio extenso, que significa abundância, multiplicação, crescimento, e a nascente, que é o trono de Deus. Ezequiel diz que as águas, elas nasciam do altar. E como eu disse que as promessas do Senhor, elas não se limitam a tempo, elas não se limitam a eventos, eu creio que há um rio que nasce desse altar. Este lugar, irmãos, não é apenas um salão. Este lugar foi consagrado para ser a casa de Deus. E a palavra diz que do altar nasce um rio. E esse rio alegra a cidade do Senhor. João capítulo 15, versículo 26 diz que quando o Consolador vier, que eu der da parte do Pai, aquele que vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O rio que nós estamos falando é o próprio Espírito Santo.
Glória a Deus.
As águas, irmãos, teologicamente falando, ela tem muitas tipificações, tem muitas tipologias, muitos significados, e um deles é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que há poder nesse rio. E onde ele passar, irmãos, haverá grande força.
Aleluia.
Esse rio, por onde ele passar, haverá saúde. Não, por onde ele passar, haverá vida. O Mar Morto não tem vida. O Mar Morto não tem peixes, porque lá tem uma alta quantidade de sal. E essa alta quantidade de sal não permite que aquele lugar haja vida. Mas quando esse rio passar pelo Mar Morto, ali haverá vida.
Aleluia!
Haverá cura, haverá poder, haverá saúde, haverá ressurreição.
Aleluia!
Esse rio, ele também tipifica fertilidade. No Egito, havia um rio chamado Rio Nilo. E no Oriente Médio, na região da Mesopotâmia, havia um
rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E essas civilizações conseguiram se desenvolver neste lugar, porque o rio, a presença do rio, trazia fertilidade. Então vocês puderam ver lá na novela toda uma reverência que os egípcios tinham com o rio Nilo, porque eles acreditavam que o rio era de Deus, pelo fato de que a fertilidade do rio trazia prosperidade. E a palavra diz que esse rio que há do trono de Deus, por onde ele passar, haverá fertilidade. Por onde ele passar, haverá prosperidade. Por onde ele passar, haverá vida. Você pode adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Não fique apenas aí sentado ouvindo, meus irmãos. Você está na casa do Pai, você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para exaltar o Senhor. Você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Que esse rio, Pai, possa fluir em nossa vida. Que esse rio possa fluir na nossa casa. Que esse rio possa fluir no nosso trabalho. Que esse rio possa fluir na nossa família. Que esse rio possa fluir na nossa vizinhança. Que esse rio possa fluir no Brasil. Oh Senhor, quantos profetas do caos têm se levantado para pregar a destruição desta nação, Senhor. Mas nós, como igreja, nós nos posicionamos para declarar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Haverá vida, haverá prosperidade, haverá crescimento, haverá multiplicação. Oh, aleluia, Senhor. Jorra, Senhor, esse rio dentro do Congresso Nacional.
Aleluia.
Jorra, Senhor, esse rio dentro dos palácios, dentro da presidência da República. Jorra esse rio, Senhor, na Prefeitura de Guarulhos. Jorra esse rio na Câmara dos Vereadores. Senhor, no Supremo Tribunal Federal, nas instituições, na Polícia Federal, no Ministério Público, nas cortes judiciárias, nos fóruns, jorra esse rio, Senhor. Nós declaramos vida por essa nação. E de repente, o homem que conduziu Ezequiel pela visão, ele começou a medir aquele rio. E a primeira medida foi de 1000 côvados. E ao medir as águas, elas ficavam no tornozelo. As águas do tornozelo, elas tipificam o início da nossa caminhada. A nossa caminhada com Cristo. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Esse rio nos lava. Esse rio nos limpa. Esse rio nos purifica. E nós passamos a desfrutar de uma leveza espiritual. E nós temos uma experiência maravilhosa com Cristo, que é a experiência da regeneração. Nós nascemos de novo. Nós podemos desfrutar de uma nova vida com Cristo. Nós somos libertos. Esse estágio é o estágio da santificação. Mas Deus não quer, amados, que nós estacionemos nesse estágio. O Senhor não nos chamou para ficar na areia. O Senhor não nos chamou para mergulhar, para molhar apenas os tornozelos. O Senhor nos chamou para mergulhar. Oh, amados, mas quantos têm ficado parados num estágio só? E aí começam a viver uma vida religiosa. Fica estagnado. Não vê mudança, não cresce, irmãos, a mente fica parada, é racional demais, não produz nada, irmãos. Mas nós não fazemos parte desse tipo de gente, porque aqui nós temos uma igreja que se posiciona, aqui nós temos uma igreja que não se acomoda, uma igreja que não estaciona, uma igreja que busca águas mais profundas. E nós estamos aqui porque nós queremos mergulhar em águas mais profundas. a ir além. Ajuda-nos a mergulhar neste rio, Senhor. O Senhor está dizendo para a igreja: não pare, avance, vá adiante. Deus quer que você continue.
Glória a Deus, aleluia.
Quem aqui aceita mergulhar mais mil cômodos? Dê glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Passar para o próximo nível é um nível de viver coisas ainda maiores. É o nível de buscar um relacionamento com Deus, buscar uma intimidade com Deus, entrar na presença de Deus, não apenas para pedir, não apenas para exigir, não apenas para cobrar, mas para adorar a Deus, para conhecer a face do Senhor, para viver experiências com Deus. Essa é a fase em que nós começamos a buscar. O próximo nível é o nível da oração, dos joelhos no chão, do jejum, da busca, da intensidade. É aquele nível em que nós queremos viver experiências ainda maiores. Irmãos, Deus tem milhares de faces que nós ainda não conhecemos. Tudo que você conhece de Deus, tudo que você viveu na presença de Deus até hoje, é apenas uma das muitas faces que o Senhor quer se revelar. Mas precisa buscar, irmãos. Não é acomodado no primeiro estágio que nós vamos viver essa experiência. A maior experiência de crescimento e multiplicação que nós podemos ter em nossa vida é uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus. Alguns teólogos dizem que quando Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, ele estava apenas a um braço de distância do Senhor. Um braço de distância, irmãos. E esse mesmo teólogo me confrontou dizendo: quantos quilômetros de distância você está do Senhor? O próximo nível é buscar estar mais perto. É o nível de implantar, de querer estar no centro da vontade de Deus, de querer viver na vontade de Deus, de querer viver o novo de Deus. E aí então nós começamos a deixar o nosso eu de lado. E aí nós começamos a conhecer mais de Deus, a buscar mais de Deus. E o Senhor vai se revelando. E cada vez mais nós vamos deixando de lado as nossas vontades para viver a vontade de Deus. Cada vez mais nós vamos deixando o nosso eu de lado para que o Espírito do Senhor habite em nós.
Glória a Deus,
em todo lugar, a entrar em um ministério e um grupo,
a interceder.
Aleluia.
Mas há pessoas que acham que quando chega nesse estágio já acabou. Há um ditado do mundo que diz: água no umbigo, sinal de perigo. Mas com Deus isso é diferente. Com Deus, água no umbigo é sinal que tem mais. É sinal que tem mais. Oh, aleluia. Ele quer mais. Há águas mais profundas. Deus está levantando uma geração que não se acomoda. Deus está levantando uma geração que mergulha. E o anjo mediu mais 1000 côvados. E agora a água não dava mais pé, só mergulhando. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É isso que acontece com aquele que deseja. É isso que acontece com aquele que busca. É isso que acontece com aquele que anseia. É isso que acontece, amados. O mergulho deve ser importante para você. Mergulhe na plenitude da glória, da graça, da presença de Deus. E aí você vai começar a perder o controle. Nos outros níveis você controla. Você se preocupa com os outros. O que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Mas quando você chega nesse estágio, você perde o controle. Você começa a se embriagar na presença de Deus. E aí, nesse estágio, não são mais os seus sonhos, mas são os sonhos de Deus. Quando você mergulha, você faz tudo por Deus, você se anula, você se entrega. Quanto mais fundo você vai, menos você enxerga de si mesmo, menos você tem o controle da situação. O nosso eu diminui, o Senhor cresce em nós. E aí, nós somos como o vento. O vento não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E a palavra diz: assim é aquele que é nascido de Deus. Oh, aleluia! Busque essa face do Senhor. Existe mais, tem muito mais. Tem muito mais. Nesse nível você começa a viver por fé. Você começa a viver pela palavra. E aí nada te abala mais. Nenhum estresse te alcança. Não tem gastrite. Não tem depressão. Não tem nada que te segure. Você está nos braços do Pai. Você mergulhou tanto, tanto que os rios do Senhor passaram a fluir dentro de você. Deus está te chamando para um mergulho espiritual nesta noite. Oh, aleluia! Há um propósito na sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não saiu da sua casa por acaso. Há um propósito na sua vida. Você é importante para Deus. E o Senhor quer te levar para mais perto dele. Quando Moisés viu a face de Deus no meio das sarças ardendo, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ali o Senhor chamou, comissionou, o levou para cumprir a sua missão. Ele teve de deixar a família, teve de deixar o comodismo, teve de deixar o conforto do seu lar, peregrinar pelo deserto, voltar para o Egito, correr perigos. Mas nada mais importava senão fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Existe um louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer mais viver. Aquele que conhece a glória do Senhor quer mais, quer ir além. Deus está dizendo: vem mergulhar, vem mergulhar. Mas para isso é preciso entrar no rio, molhar os pés, dar o primeiro passo. Porque à medida que você vai avançando na presença do Senhor, à medida que você vai conhecendo, que você vai se envolvendo, que você vai buscando, o Senhor vai te levando para experiências maiores. na primeira vez. Outros vão chegar na fase das águas nos joelhos. Outros a água já vai dar no ombro. Outros já vão sair daqui hoje dando abraçado na vida. Não importa, irmãos, qual é a fase que você está. O importante é começar. E quanto mais você se entregar, mais fundo o Senhor vai te levar. Fique de pé. Oh, aleluia. Fique de pé, igreja. Aleluia. Buscar a Deus é se dispor, irmãos, a sair do comodismo. Buscar a Deus é orar, é jejuar, é clamar, é se consagrar, é estar nos cultos, é louvar. Deus colocou no coração da nossa pastora que nós orássemos por aqueles que hoje não tem mais força de buscar, não tem mais força de orar, não tem mais força de jejuar. Não que não queira, até quer, mas não consegue. O Senhor vai quebrar essas amarras nesta noite. Você que está nessa situação, irmãos, eu te convido a sair do seu lugar e dar o primeiro passo. Vem pisar no molhado. Vem molhar o pé aqui no altar. Você que está numa fase que não consegue mais buscar, não consegue mais orar. Irmãos, não precisa sentir vergonha, porque ninguém está aqui para ficar te olhando. Ninguém está aqui para ficar te avaliando. Todos nós estamos aqui porque precisamos de Deus. Oh, glória a Deus. Você que reconhece que precisa buscar a Deus, mas que não consegue. Você não tem mais força para falar. Você não tem mais força para orar. Você não tem mais força para jejuar. Sai do seu lugar. Vem pisar no molhado. Vem molhar seus pés. Vem dar o primeiro passo. Porque o Senhor tem mais. Muito mais. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus por essas vidas que estão aqui porque querem mais de Ti, Senhor. Oh, aleluia. Ore, busque, adore, irmãos. Se você tiver vontade de chorar, chora. Se você tiver vontade de rir, sorria. Se você quiser pular, pule. Se você quiser deitar no chão, se deite, irmãos. Você é livre. Você é lindo. Oh, aleluia. Essas vidas estão aqui, Senhor, porque eles reconhecem que precisam de algo novo. Porque eles reconhecem que precisam de um novo tempo. Pai, o pastor Antônio vai orar, vai tocar sobre essas vidas com a unção do Espírito Santo. E você sairá daqui renovado nessa noite. Se você tiver vontade de falar em línguas, irmãos, fale em línguas. Se você tiver vontade de rodopiar igual um helicóptero, o que te segura aí nesse momento? Você está na presença de Deus. Você está nos rios do Senhor. buscar, irmãos, e sempre além, sempre mais profundo, sempre no próximo nível. O Senhor tem coisas grandes para você. Tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração, faça. Quando você tiver vontade de chorar, chore. Quando você tiver vontade de gargalhar, você está na casa do Pai. Quando você tiver vontade de pular, de virar cambalhota, de rodopiar, você está na casa do Pai. Aqui você tem liberdade. O Senhor está colocando em meu coração que muitos irmãos aqui vão viver coisas novas, experiências novas. Muitos irmãos vão viver experiências que nunca viveram.